Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Vitor Vilar e Cássio Cardoso e vamos falar do primeiro Bavi de 2019, um Bavi que teve tempos distintos, digamos assim. O Bahia foi senhor do jogo no primeiro tempo, poderia ter sacramentado a partida, e no segundo tempo Vitória conseguiu um empate. Quem viu o primeiro tempo e talvez tenha perdido alguma coisa do segundo, não deve estar entendendo muito o que aconteceu nesse jogo. Mas eu vou chamar aqui Vitor Vilar, que está direto da Fonte Nova, né? Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você viu essa partida? O que é que aconteceu aí na Fonte Nova nesse primeiro Bavi de 2019?
Pois é, Rafa. Boa noite aí para todo mundo. Prazer estar falando com vocês novamente, mais um Bavi. Estou aqui direto da Fonte Nova, talvez vocês estejam escutando aí um moidozinho no fundo, porque a torcida ainda está saindo da Fonte Nova e saindo, eu diria, decepcionado, né? Teve até vaias rápidas, eu diria, no final do jogo. A torcida não gostou da atuação do Bahia, porque ficou realmente uma sensação de frustração muito grande para a torcida tricolor, porque o Bahia, como você disse, foi senhor do primeiro tempo, o Bahia dominou a Vitória completamente no primeiro tempo, e aí no segundo o Bahia começou a cozinhar a partida. Eu entendo que o Vitória tirou um, assim, usando um jargão, né, aquele clichê, tirou um coelho da cartola, mas tirou um pombo sem asa da cartola com o Matheus Rocha, um golaço do Vitória. O Bahia já tinha feito um baita golaço, a gente ia falar sobre isso, e aí com esses dois golaços o jogo terminou no empate. Um empate que, se você for analisar friamente, o Bahia foi melhor na partida, podia ter matado o jogo no primeiro tempo ainda, mas eu diria que pelo gás que o Bahia não deu no segundo tempo e pela raça que o Vitória acabou dando, principalmente no final do jogo, o empate foi justo. Agora, claramente o Bahia tem mais condição técnica, qualidade técnica do que o Vitória, e o que influenciou, de fato, foi uma questão, eu acredito, como eu disse, o Bahia cozinhou demais a partir do gol de Gilberto, no primeiro tempo. O Bahia já estava cozinhando demais a partida. Perdeu chances, é importante dizer isso, mas acho que Cássio vai entrar nesse mérito de maneira mais aprofundada no comentário dele. Perdeu muitas chances ainda no primeiro tempo, com o Rogério. Teve também um chute defendido por Ronaldo, de Arthur chutando. Teve uma bola na trave no começo do segundo tempo. E aí, amigo, a bola pune, né? Como diz o Muricy. Segundo tempo, o Bahia começou a cozinhar, o Vitória achou um gol, terminou nesse empate. E tem, como eu disse, para a torcida tricolor, um gosto muito de decepção mesmo pela atuação. Mas para o Vitória, o gosto é de um triunfo. Eu vinha falando, particularmente aqui, não sei se eu falei em 45 minutos, que o Vitória chegava a essa partida bem, como gosta o Cássio de falar, despressurizado. Se o Vitória empatasse o jogo ou ganhasse, o resultado ia ficar todo contra o Bahia. Ia parecer que foi uma derrota, no caso de empate, uma derrota para o Bahia, e no caso de um triunfo do Vitória, ia ser quase que um início de uma crise no Bahia, né? Se perdesse o jogo, o Vitória encararia como resultado normal, por conta do momento de cada time nesse início de temporada. E acabou acontecendo isso. O empate tem esse gosto de uma vitória realmente para o Rubro Negro, e para o Bahia o gosto é quase como uma derrota. Um resultado que vai doer um pouquinho aí na torcida tricolor.
Cássio Cardoso, até os 15, 20 minutos do segundo tempo, o Bahia ainda dava, na minha visão, ainda dava aquela acelerada, né? Ele ia para cima e depois parece que assim, sentiu que tava ficando tão fácil o jogo que parece que desistiu, né? Falei, não, 1-0 aqui é nosso, não vai sair mais nada. Talvez essa tenha sido o grande erro do Bahia, acreditar que a partida já estava definindo no primeiro tempo. Ou você tem outra visão?
Olha, Rafa, grande abraço para você, para Vilar, para Diegão, que tá aí com a gente na retaguarda. Veja só, eu diria até que o segundo tempo já foi diferente, né? Eu penso que tem um mérito do Vitória nisso também. Eu vou falar sobre a questão do Bahia, mas já antecipar que uma alteração do Marcelo Chamusca, técnico do Vitória, no intervalo, para mim foi fundamental também na mudança de postura do Vitória. A entrada de Rodrigo Andrade e a saída do Wesley Dias deu ao Vitória uma dinâmica maior, né? Essa sensação, inclusive, que o time estava com mais, vou abrir aspas, de raça, é porque o Vitória conseguiu lutar mais, equilibrar mais as ações no meio campo. Mas voltando ao Bahia, não vou dizer a você que estou surpreso, se a gente for lembrar o jogo contra o Santa Cruz, o Bahia fez 1-0, contava com um controle aparente do jogo e também deu aquela baixada de pressão. E de repente o Santa Cruz foi lá e fez o gol. Acontece isso, não é a primeira vez, é uma característica da equipe de Anderson Moreira, ser um tanto quanto pragmática. Às vezes é insossa até, mas é competitivo. Isso é competitivo, é uma equipe que busca usar as variáveis do jogo a seu favor e conseguir resultados no menor esforço. Não vejo um grande absurdo nisso. Para mim, a grande diferença do jogo hoje foi um jogador que fez um Bavi anterior a esse muito ruim e que hoje, para mim, foi decisivo, foi o goleiro Ronaldo. Porque o primeiro tempo do Bahia, de fato, foi um primeiro tempo muito superior ao Vitória. E Ronaldo acabou sendo decisivo, evitando que o Bahia transformasse essa superioridade do primeiro tempo em uma vantagem maior que 1-0. Para mim, um golaço do Gilberto, ele não teve culpa nenhuma. E, aliás, que gol. O Bahia que abafava a saída de bola do Vitória, o Bahia que não dava muito espaço para o Vitória ter a bola, sentir o peso da bola e aproveitou a atmosfera da Fonte Nova para poder exercer essa pressão. Foi chegando, o Ronaldo foi salvando, mas nesse lance de Gilberto não teve jeito. O passe de Gregory, aliás, que Gregory jogou foi um absurdo. Arthur, mais uma vez, sendo decisivo assim no último passe para gol. E Gilberto com faro de gol, no sexto gol dele já na temporada. Mais uma vez marcando em Bavi e um golaço de bicicleta, não foi um gol qualquer. Então, o segundo Bavi de Gilberto na Fonte Nova, o segundo gol que ele faz. Depois desse gol, de fato, vamos dizer que o Bahia diminuiu dois dedinhos de apetite, mas continuou com as melhores chances. Né? Contra-ataque rápido, teve um contra-ataque e o Rogério saiu na frente do gol e acabou errando a meta. Né? Não conseguiu jogar dentro do gol. E o primeiro tempo saiu com 1-0, com aquela sensação de que poderia ter sido mais. O Bahia jogou para fazer mais. Ronaldo evitou e uns erros de finalização também. O Vitória foi uma equipe praticamente nula do ponto de vista ofensivo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, antes mesmo desses 15 minutos, Rafa, que você trouxe, eu percebi que o Vitória já tinha colocado um nível maior de dificuldade para o jogo para o Bahia. Lógico que o Bahia continuou uma equipe muito perigosa, principalmente com o Arthur. Arthur sempre pegou na bola, criou uma dificuldade para a defesa do Vitória e uma delas, inclusive, acertou a travessão, não sem antes a bola ser desviada por Ronaldo. É bom destacar que aquela bola de travessão de Arthur foi uma defesa de Ronaldo, ou seja, mais uma vez ele evitando um gol do Bahia com uma grande intervenção. E aí, pouco depois, o Matheus Rocha, que fez uma boa estreia, foi uma surpresa para mim. Eu até brinquei quando saiu a escalação do Vitória, eu falei, ou esse menino tá fazendo chover no treino, ou quem tava do lado esquerdo, né? Já que Bruno Bispo tava suspenso, não seria... Quem tava ali, Juninho, não sei, do lado esquerdo, não tava jogando nada no treino, e aí o Chambusca preferiu improvisar Jefferson. Porque Jefferson, provavelmente, do lado esquerdo, não é algo que passa a menor confiança para o torcedor do Vitória, e com toda a razão. É um jogador, ele fica torto. Você percebe que o jogo do Vitória fica torto. Mas deu para ver porque que Matheus Rocha foi escalado. Muito intenso, muita dedicação. O segundo tempo dele foi absurdo, e ele ainda foi premiado com esse golaço. Né? Ele pegou uma bola ali, de uma felicidade rara, na gaveta, empatou o jogo aos 18 minutos, no mesmo tempo que o Gilberto tinha feito o primeiro gol do Clássico, só que no primeiro tempo. E a partir daí, digamos que o Clássico ele ganhou assim. O Vitória ganhou muito em entusiasmo, aquela confiança, né? Que às vezes é o que precisa uma bola dessa entrar, o time ganhar um pouco mais de confiança. Já vinha no segundo tempo muito melhor que o primeiro. E o Bahia sentiu um peso de ter que atacar novamente e sair do conforto que estava no jogo. Porque o Bahia estava confortável no jogo. Mesmo o Vitória melhor, o Bahia estava confortável. O Bahia estava conseguindo levar o jogo ali em banho-maria. É uma característica do time, não é uma surpresa isso. E aí, depois que tomou o gol e Arthur saiu com cãibra, aí realmente o equilíbrio foi maior, o Bahia foi para uma bafa, foi para uma pressão, mas não dá para dizer que foi uma pressão que proporcionou grandes oportunidades ao Bahia, não. Foi um jogo de muitos erros a partir desse momento. O Fernandão chegou aí para campo, para mim, de forma precipitada, né? Entrou no lugar de Rogério, sendo que, assim, teve que deslocar de Gilberto, e aí você viu que o Fernandão, no primeiro lance, já tomou logo um amarelo, porque tá totalmente sem ritmo, chegou atrasado na bola, acertou o lateral direito do Vitória. Enfim, foi um final de jogo que o Bahia não conseguiu ter força para atacar o Vitória, para incluir o gol e para tirar essa frustração do torcedor que estava vendo empate se encaminhar. Concordo com o Vilar. É um placar justo, porque Ronaldo joga no Vitória e evitou que o Bahia fizesse mais gols. E quando o Vitória chegou no chute, fez o dele. Então, placar justo, o Bahia foi superior no jogo, mas o jogo ele é completo quando alguém consegue botar a bola dentro do gol. E o Vitória conseguiu fazer o mesmo número que o Bahia. As outras que o Bahia teve, Ronaldo evitou, e uma outra pontaria ruim dos atacantes tricolores também. Resultado justo, clássico é sempre mais equilibrado. O que para mim foi surpresa foi a forma como o Bahia foi avassalador no primeiro tempo, para ser muito sincero. O que aconteceu mais no segundo tempo, com Vitória jogando perto do limite, mas competindo mais, e um Bahia superior, mas com certo controle, foi mais próximo do que eu imaginava para o clássico. Até imaginava que o Bahia vencesse, mas não imaginei que seria fácil, como pareceu o primeiro tempo. E para mim o resultado foi bem do tamanho do que foi o jogo, principalmente porque houve essa mudança de panorama na segunda etapa.
Vitor, você está ainda na Fonte Nova, vai para a coletiva já já, mas o que é que você percebeu aí de reação, do sentimento dos técnicos durante a partida?
Oi, Rafa. Sim, estou aqui na Fonte Nova ainda, daqui a pouco vou para a coletiva, a gente vai saber mais sobre o que os técnicos pensaram. Mas assim, concordo com o Cássio quando ele falou, por exemplo, que a escalação de Fernandão foi uma, na verdade, a estreia de Fernandão foi um pouco precipitada. Ele claramente ainda está fora de ritmo, não tá bem. O cartão amarelo foi o primeiro lance dele, né? Deixa isso bem claro, como o Cássio falou, ele entrou atrasado, dividindo com o jogador do Vitória, tomou o cartão amarelo. E ali eu acho que Anderson cedeu um pouquinho à pressão da torcida, porque quando foi ali, logo após o gol do Vitória, o Vitória fez com 18 minutos. Quando chegou aos 20 minutos, a torcida já começou a pedir Fernandão, 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 Fernandão. E aí, um pouco depois, assim, acho que ele entrou no 35, né? 30 minutos, Fernandão entrou. Ele já tinha, digamos assim, cedido à pressão. Eu acho que o Rogério, o jogador, que foi tirado de campo para entrar de Fernandão, foi uma substituição realmente justa, uma substituição necessária por parte do Bahia. O Rogério não vinha fazendo uma boa partida. Tinha perdido um gol cara a cara com o Ronaldo no primeiro tempo. Tinha feito uma jogada boa nesse segundo tempo, mas é um jogador que, de certa forma, tira a paciência da torcida. É um jogador que está precisando ganhar moral com a torcida, precisa melhorar no Bahia para ganhar essa moral. Ele foi vaiado aqui na saída de campo. O próprio Fernandão, quando estava entrando, pediu aplauso a ele para poder amenizar um pouco a barra de Rogério, mas é um jogador que estava devendo muito. E a própria escalação dele. A gente aqui nos bastidores da Fonte Nova, quando ele foi escalado de titular na esquerda ali, já gerou uma certa surpresa, porque se esperava Elber, justamente por conta de o Rogério não ter funcionado ainda nessa função. Mas Anderson escolheu ele, insistiu nele, e acabou não fazendo uma boa partida do Rogério. Que, apesar dessa impressão de que ele não fez uma boa partida, mas duas das chances do Bahia foram com ele, né? Ele deu um chute da intermediária no primeiro tempo, que Ronaldo pegou. E depois teve um chute logo no segundo tempo, que ele pegou na esquerda, cortou para o meio, chutou de perna direita e acabou indo no cantinho, o Ronaldo pegou. Mas assim, o jogador que merecia sair era ele realmente. Depois, Anderson perdeu o Arthur e aí, como o Cássio falou, o Bahia desandou bastante. Fernandão, claramente não foi uma escolha técnica, digamos assim, tática de Anderson. Foi muito por essa questão da torcida, para tentar dar um ânimo também no Bahia. O Bahia caiu muito o ânimo do time após o gol do Vitória. Com a entrada de Fernandão, você viu que o Bahia recuperou esse ânimo, pressionou o Vitória, mas não foi suficiente para chegar ao empate. Agora, tecnicamente, taticamente, eu acho que o Fernandão ainda não está pronto para entrar no Bahia. Houve até uma tentativa ali de ensaiar o posicionamento de Gilberto e Fernandão juntos, né? Gilberto caiu mais pela direita, tentou uns cruzamentos para a área. Isso que a torcida, uma dúvida muito forte da torcida: ah, será que os dois podem atuar juntos? Vocês atuaram, Gilberto caindo mais pela direita, Fernando na área, acabou não dando certo. Mas enfim, eu acho que Anderson talvez tenha falhado nisso aí, né? Em ter escalado o Rogério no início do jogo, ter insistido nessa função e também não ter talvez achado uma solução para Guilherme, um jogador que não está funcionando no Bahia. Guilherme, por enquanto, fez mais uma partida hoje muito lento, muito abaixo do
Perfeito.
nível que o Bahia acredita. É um jogador que não combina com o resto do time do Bahia, sabe? Você vê Arthur no ritmo, você vê o próprio Rogério, apesar de errar, é muito participativo no jogo, aparece, chuta, tenta tabelar, ele aparece no jogo. E Guilherme muito, muito, muito abaixo. Talvez tenha falado nisso também, de não ter procurado uma solução para Guilherme ainda ali no intervalo, para justamente ter aumentado o ritmo do Bahia, que já tinha caído ali no, nos minutos finais do primeiro tempo. Da parte do Vitória, eu achei que Chamusca ganhou o jogo. Assim, se esse jogo o Vitória sai com um gostinho de triunfo, é porque Chamusca fez uma alteração, como o Cássio disse, uma alteração crucial, que foi a saída de Wesley Dias. Esse é um jogador que não vinha bem no Vitória, desde que tem jogado o time principal. Ele não vem bem, não tem feito grandes partidas, mas Chamusca insiste nele, por ser um jogador que ele conhece muito. Ele revelou esse jogador no Guarani, trouxe depois para o Paysandu e agora está fazendo com o Vitória. E aí o Wesley Dias, mais uma partida, começou e não foi bem. Se você for reparar, os principais lances de perigo do Bahia, todos, de certa maneira, têm a participação de Wesley Dias. Ele falha, seja no ataque, seja ali na saída de bola, e o Bahia engatou uma chance no primeiro tempo. Então, por exemplo, no chute de Rogério de fora da área, foi uma bola perdida por Wesley Dias. No gol que o Rogério perdeu, naquele contra-ataque que foi puxado, Gregory deixou o Rogério na cara do gol, na cara com o Ronaldo. Aquela bola foi o Wesley Dias que perdeu lá no ataque. Ele vinha muito mal. E aí, no segundo tempo, no intervalo, Chamusca colocou o Rodrigo Andrade, que é um jogador que ele também conhece, um jogador que ele trabalhou no Paysandu. E Rodrigo deu uma outra dinâmica ao meio-campo do Vitória, muito mais combativo, com mais chegada ao ataque também do que o Wesley Dias. Eu acho que Chamusca ganhou o jogo ali. A mudança tática do início do jogo, né, ter colocado o Jefferson na esquerda, eu não acho que Chamusca tenha acertado nesse ponto, honestamente, porque, como disse Cássio, talvez o Juninho era uma opção para a lateral esquerda, só que o Juninho está sem jogar tem mais de um ano. Desculpa, mais de um ano não, tem mais de 6 meses. Eu acho que a última partida dele foi em maio do ano passado. Então seria um pouco arriscado lançar ele. Chamusca não tinha Arroyo, que é a lateral esquerda que vinha jogando, e não tem o Benítez, que é o de titular. Então ele teve que colocar Jefferson ali. Também não tinha Bruno Bispo, que é um zagueiro que geralmente atua pela lateral esquerda. Então ele teve que colocar Jefferson ali, e Jefferson, no combate ali particular com o Arthur, ele perdeu muitas bolas. Ele posicionava meio troncho, né? Como o Cássio falou, meio troncho assim, como um lateral direito cruzado na esquerda, e Arthur aproveitava esse posicionamento um pouco equivocado de Jefferson para aparecer nas costas. O gol do Bahia, Gilberto, foi uma movimentação desse estilo. Arthur espetou ali no fundo, na linha de fundo, né? Quase na linha de fundo, do lado direito, justamente indo nas costas de Jefferson, aproveitando uma situação em que a zaga estava desalinhada com o Jefferson. Ele recebeu o lançamento de Gregory e escorou para o meio do gol, e Gilberto fez de bicicleta. Em outros vários lances, Jefferson perdeu o embate com o Arthur, e acabou que isso pesou muito contra o Vitória. Mas, do outro lado, de qualquer maneira, acho que o Chamusca acertou escalar o Matheus. Não dá para dizer que foi pensado, que a escalação de Matheus foi arriscado. Não tem como você justificar de maneira, digamos assim, muito racional, né, trazendo informações. Foi arriscado porque é um menino de 20 anos que nunca tinha feito uma partida sequer como profissional. A primeira partida dele como profissional foi hoje, num Bavi, quer dizer. E ele entrou muito frio. Eu senti ele muito bem na partida, muito inteiro na partida, e fez aquele golaço. Então o Chamusca acertou isso com a escalação de Matheus, mas não penso que tenha sido tão racional assim. Foi muito ali no arriscar mesmo, ele se arriscou e acabou dando certo. São essas leituras que eu faço dos técnicos, e de uma maneira geral, acho que Chamusca está muito bem dessa partida, porque primeiro o Bavi dele, ele que é baiano, né, e ele saiu com empate, como todo mundo esperava uma vitória tranquila do Bahia. Eu acho que Chamusca sai com muita moral.
Cássio, tem algo a adicionar sobre os técnicos? Porque eu notei que o Anderson estava no primeiro tempo ainda meio nervoso. Acho que vem a quantidade de chances desperdiçadas, né?
Complica, né?
Pistola ali.
Complica o trabalho do técnico, porque às vezes é algo que ele não poderia fazer o quê ali? Não ter colocado o Rogério, não ter Ronaldo do outro lado. O Bahia fez um grande primeiro tempo e isso tem que ser valorizado para Anderson. Agora, para mim, eu concordo com o que o Vilar falou. Para mim, a música sai maior do clássico. Conseguiu uma alteração, dar uma outra competitividade ao Vitória. Eu só quero ressaltar que Anderson já começa a ser vítima. Eu lembro quando o Fernandão chegou, o primeiro alvo do impacto do Fernandão internamente era o próprio Anderson Moreira. Porque vai se exigir dele, eu não, mas vai se exigir dele uma forma de botar os dois para jogar, Gilberto e Fernandão, que pode ser absolutamente prejudicial ao Bahia, porque o Bahia tem uma cultura tática com o Anderson Moreira sendo construída, que não é uma cultura tática que abarca os dois jogadores com as características que eles têm. Ele sacrificou o Gilberto quando o Fernandão entrou. E atendeu, eu concordo plenamente com o Vila, para mim, atendeu a um anseio da massa. 43 mil pessoas, o maior público da história de Bavis na Nova Arena Fonte Nova. Vou só lembrar, Anderson é o alvo, vamos dizer assim, o maior risco é para Anderson Moreira com a presença de Fernandão no clube, porque existe um clamor, não faço parte do clamor, tá? Mas entendo a cabeça do torcedor, de ver Gilberto e Fernandão juntos. E o esquema de jogo que Anderson trabalha não é um esquema de jogo que comporta esses dois atletas com as características que eles têm nesse modelo de jogo. Então, o torcedor do Bahia tem que se acostumar a ver muito mais ou um ou outro em campo, e Anderson Moreira vai ter que ter muita paciência para tolerar esse sonho do torcedor de ver os dois atletas juntos jogando em campo. Hoje, para mim, ele cedeu um pouco a esse clamor popular quando colocou o Fernandão, visivelmente fora de ritmo. Gilberto não parecia sem desgastado fisicamente, tanto que ainda foi para o lado do campo, participar mais do lado direito. Então, só ressalto esse detalhe aí importante de que o efeito Fernandão dentro do Bahia, ele é muito positivo. Não tem nenhum tipo de ressalva em relação a ter um atleta dessa qualidade, mas a gente tem que observar que a cultura que a gente tem aqui, até a idolatria que se criou em torno de Fernandão, para mim, vai criar uma pressão externa de fora para dentro do Bahia, que precisa ser muito bem observada e cuidada, porque hoje, para mim, já deu uma prejudicada. Hoje não era jogo para Fernandão entrar no contexto que ele estava, porque o Bahia não estava em negócio de ficar jogando bola na área, você sacrificou o Gilberto, botou ele do lado do campo, e ele estava visivelmente, principalmente por isso, fora de ritmo de jogo. Se o Bahia estivesse vencendo por 2-0, 3-0, era outro contexto. Então é isso, Rafa. Acho que Chamusca sai maior e Anderson já viu os primeiros sinais, já sentiu os primeiros sinais do que é ter um, aspas, ídolo como Fernandão dentro do Bahia, numa posição em que outro candidato a ídolo, que é Gilberto, e que vem muito bem na temporada, está ocupando.
Vitor Vilar, meu amigo, vamos lá para aquela parte das escolhas. Vamos começar pelo lado do Vitória. Melhor, já vou fazer a tabelinha aqui de uma vez só. Melhor e pior do Vitória, na tua opinião?
Olha, melhor fica muito fácil escolher. Eu acho que o nome dele já foi bem falado aqui nesse telecast, que foi Ronaldo, né? É interessante, como o Cássio trouxe, que no penúltimo, aliás, no último Bavio, 2-2, ele não foi bem, né? Foi um eleito, se não me engano, no nosso telecast, um dos piores em campo, e ali custou, curiosamente, a vaga dele como titular. Ele vinha como titular depois de uma sequência boa, que começou no Bavi, na verdade, o que aconteceu? Primeiro Bavi do assariado ano passado, Elias, que era titular, falhou, não falhou, mas não fez uma boa atuação, e Mancini, na época o treinador, colocou Ronaldo para ser titular. E aí Ronaldo vinha atuando, vinha com altos e baixos, não era um jogador tão seguro no gol, e aí no Bavi ele falhou e teve a sua vaga, digamos assim, retirada, né? Ele perdeu a titularidade naquele último Bavi, e aí veio o João Gabriel. Esse início de ano, por uma circunstância do destino, Ronaldo voltou a ser titular do Vitória num Bavi, porque João Gabriel, que era o titular, inclusive renovou o contrato, está machucado. Então, Ronaldo tinha uma missão muito grande, que era se redimir daquela última atuação, e ele conseguiu. E conseguiu, eu diria, com juros. Ele conseguiu se redimir daquela atuação, colocando mais uma grande atuação de um goleiro rubro-negro no Bavi. Ele fez, para mim, a defesa mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi logo do início do jogo, quando o Moisés cabeceou a queima-roupa, ele fez uma defesaça. Depois ele se recuperou muito bem, porque o Moisés ainda teve a chance no rebote. Ele se levantou muito rápido, pegou também o segundo chute do Moisés, a segunda finalização. E aquilo ali foi uma defesa crucial, porque se o Bahia abre o placar ali com 5 minutos de jogo, o Vitória seria facilmente... O moral do Vitória estaria bem pior, né? Sair com 5 minutos de jogo atrás do placar seria bem difícil. Ainda que o Bahia tenha feito gol aos 18, mas... para mim, aquela ali foi uma defesa muito importante. No gol de Gilberto, ele não teve culpa nenhuma, como o Cássio já falou. E no segundo tempo, pô, aquela defesa dele que acabou dando a bola no travessão. Enfim, o Ronaldo, para mim, não tem muito o que falar, né? Eu já falei até bastante, o Ronaldo melhor em campo. E o pior do Vitória, eu tenho que escolher o Wesley Dias, o volante. Como eu já falei no meu comentário anterior, se você for reparar, as principais chances de gol que o Bahia teve, de alguma maneira,
teve o Wesley Dias envolvido, né? Não fez uma boa partida. Como eu disse, ele quando o Vitória estava acuado, no primeiro tempo, o Vitória passou quase o tempo todo, nos 45 minutos acuado ali no quarto, né? No seu um quarto de campo, ali em torno da intermediária de defesa dele. E ali precisava muito de uma boa atuação dos volantes, tanto na contenção do ataque do Bahia, como na saída de bola. E o Wesley não conseguiu fazer isso nenhum dos dois. Ele não conseguia marcar, ficava correndo de um lado para o outro, sem conseguir, de fato, desarmar, de fato, ser efetivo na marcação. E na saída de bola ele errava muito. E isso facilitava para o ataque do Bahia manter a pressão, que foi a pressão que a gente sentiu durante todo o primeiro tempo. Então, para mim, ele ficou muito abaixo, para mim foi o pior em campo. E ainda a atuação dele como o pior em campo foi, digamos assim, concretizado, né? Foi finalizado pela substituição que fez o Vitória melhorar muito no segundo tempo. É isso aí, Rafa. Para mim foi o melhor e o pior em campo. Tô aqui na Zona Mista, hein? Qualquer coisa, aviso vocês.
Qualquer coisa, coloca jogador ao vivo pra gente escutar. Cássio Cardoso, você concorda aí com o Vilar sobre jogadores do Vitória? Assino. Tem algum para pontuar?
Assina embaixo. Eu só vou fazer duas menções honrosas. Uma positiva, Matheus, pelo golaço e pelo jogo. Achei que ele foi bem. Dentro do que estava o Vitória desde o primeiro tempo e na melhora do segundo tempo ele sempre esteve presente, assim, chamando atenção, chamando o jogo para si. E é o lado positivo. E do lado negativo, eu vou destacar Léo Ceará, atenuando a situação dele, de que o modelo de jogo do Vitória e a forma como o Vitória foi engolido taticamente no primeiro tempo somente pelo Bahia, deixou ele muito isolado ali, né? Ele não conseguiu jogar, mas quando teve alguma outra oportunidade de reter a bola, de brigar com o zagueiro, ele não conseguiu, não foi bem. Mas, para mim, está muito bem escolhido. Ronaldo, melhor. Melhor do Vitória. E o melhor, o pior, o Wesley Dias, que com menos de 5 minutos já tinha tomado amarelo, inclusive, né? E com justiça. Então, esses dois que o Vilar escolheu, eu assino embaixo, estou com eles também.
Enquanto o Vilar está lá na zona mista, pode voltar aqui com a palavra de alguém a qualquer momento. Seria algo inédito nesse podcast, tá certo? Já que a gente não é ao vivo, mas vocês estão entendendo como é a dinâmica de gravação da gente.
Estou aqui com o Matheus Rocha, que foi o autor do gol. Vamos pode botar ele ao vivo?
Pode colocar o braço.
Falando sobre o clássico aqui. Ele está falando sobre o clássico, agora fala do gol.
Feliz pelo meu primeiro jogo como profissional. Estrear no Bahia é, sem dúvida, uma sensação indescritível. Acho que parabenizar o empenho do grupo. Felizmente a gente não conseguiu a vitória, mas não pode deixar de parabenizar a entrega de todo o grupo aí até o final do jogo.
Esse gol, Matheus, foi seu primeiro gol como profissional, né? Essa foi sua primeira partida como profissional. Queria saber como é que você foi assim. Não vou chutar, velho. Você estava na intermediária ali, pegou a bola pelo alto, né? Você conseguiu dominar a bola, chutou de primeira, se não me engano, de direita. E a bola foi no ângulo. Como é que é esse gol para você?
É muito importante para mim, né? Dominei ela ali na frente da área, ali eu acho que senti, né, a gente sente quando vai sair um belo chute, e eu tô muito feliz de ter feito esse belo gol, mas eu dedico esse gol para todos os meus companheiros, para minha família, e eu tô muito feliz por esse momento.
Como a gente falou, Matheus, agora ao vivo aqui na Rede Acesso de Comunicação, muita provocação, muita coisa foi dita, o adversário era superior, muita gente disse que o Bahia ia golear, e no final o jogo foi jogado, foi duro. Primeiro tempo, é verdade, Vitória foi superado, mas no segundo as coisas se ajustaram. E o técnico Marcelo Chamusco, o que falou para vocês? Porque houve um choque de realidade.
Ah, eu acho que clássico é decidido no detalhe. O extracampo sempre vão falar mesmo. Torcedores, eu acho que isso a gente não precisa ficar ligando para isso. Dentro de campo é 11 contra 11, é homem contra homem. Então, acho que quem conseguisse sobressair iria vencer o jogo, mas foi um jogo bem equilibrado, né? Primeiro tempo a gente não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu fazer o nosso jogo, conseguiu sair jogando. Infelizmente a gente não conseguiu alcançar um resultado que era a vitória, mas não pode deixar de parabenizar também pelo empenho do grupo desde o começo do jogo até o final.
Meu Deus, eu queria saber o seguinte, como foi que você ficou sabendo que ia jogar a estrada do Vitória? Quando você soube? Saber quando foi que você ficou sabendo e quando você soube, qual foi... Ou vou extrair justo no Bavi, você sabe o peso de um clássico, claro. O que passou na sua cabeça naquele momento?
No decorrer da semana, né, já nos treinos, já fui me adaptando. Graças a Deus eu tive uma adaptação muito rápida aqui. com a ajuda de todos os meus companheiros, e não pode deixar de parabenizar eles por me ajudar a chegar a esse momento. Mas sem dúvida nenhuma, eu sabia do peso do Bavi, sabia que um dos maiores clássicos do Brasil, então eu acho que no começo do, ali, no pré-jogo eu tive um pouco de aquele frio na barriga, né, sempre bate, mas no começo ali, nos primeiros 15 minutos, acho que fui me acostumando um pouco, sentindo a adrenalina do jogo. Eu acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que não pesou bastante.
Pronto, tá aí o Matheus Rocha, viu? Primeira vez no Telecast, hein?
Primeira
você broca,
vez,
ué.
Ué. Então agora, brocou.
Fez um gol mais bonito que o dele.
Pronto, enquanto o Vitor tá lá na zona mista, o Cássio vai trazer aqui melhor e pior do Bahia, Cássio, na tua opinião.
Vamos lá. Melhor do Bahia, vou destacar três. Já são habituês, tá? Gregor, que aí pra mim foi o jogo todo, regular, tomando bola, dando passe. Gilberto e Arthur. Certo? Arthur, o cara mais incisivo, muito participativo, mais uma vez participando do gol. Gilberto, pelo faro de gol, é incrível. E um golaço, gol de bicicleta no clássico. Acho que o último gol do Bahia de bicicleta no clássico foi Galeano em 2004, se não estou enganado. O fato é que foi um belo gol. Foi 1-1 também aquele jogo, só para destacar. Mas assim, na escolha, no suco, na hora de espremer, eu vou ficar com o Gregor, que para mim o Gregor fez um jogo muito regular. Foi um jogo inteiro em alto nível. Agora o time caiu. E aí, no segundo tempo, ele acabou ficando um pouco mais escondido, que acabou acontecendo também com o próprio Gilberto e com o próprio Arthur. Mas Gregory participou com um lançamento maravilhoso no primeiro gol. E durante toda a partida, ainda serviu o Rogério na cara do gol. Ele poderia fazer o segundo e mudar completamente a história do clássico. Então, são os três que merecem destaque. E eu escolho o Gregory pela partida o tempo inteiro em alto nível, na minha opinião. E o pior para mim foi o Rogério. Eu não quero destacar só o Rogério. Acho que ele, assim, prejudicou quando ele não fez o gol de cara, tá? Prejudicou quando ele, no lance do gol do Vitória, era ele que estava com o Matheus, com dois jogadores do Vitória, ok, mas Matheus passou com a bola e Rogério observando o que ia acontecer. Se alguém pega o replay, pode observar isso. E aí, contando tudo isso, a quantidade de erros que ele comete, ele, pra mim, foi o pior, mas eu destaco que ele, pelo menos, participa, tá? Isso é verdade. E aí eu vou puxar mais um para ficar pertinho de Rogério ali, que é Guilherme, que tá gastando sua cota de oportunidades. É um jogador que parece que não estreou ainda no Bahia. Fez um jogo muito sumido, pouco participativo, não erra muito, mas também não aparece, né? E aí você fica com a sensação de que o time tá faltando uma peça ali para engrenagem funcionar. Mas o melhor para mim, Gregory, e o pior, Rogério. Esse é o resumo que eu faço aí.
Tô aqui, inclusive, com o Gregory falar aqui que foi escolhido o melhor em campo. Gregory, como é que foi essa partida aí pro Bahia? Sei que vocês estavam muito melhor no primeiro tempo, foi superiores no primeiro tempo. Você, inclusive, deu o passe, ali o lançamento pro gol, né, que depois o Arthur escolheu pro meio de campo. Queria saber qual é o sentimento que você sai dessa partida.
Não, acho que não, a gente tem que lamentar muito, né, cara? Falando de um clássico, a gente sabe do potencial da outra equipe, né? Então, acho que a gente teve a oportunidade de matar o jogo ali, acho que numa bola ali que eu... Tinha duas escolhas, ou chutar ou dar o passe, escolher dar o passe e a bola acho que acabou pingando ali na hora, na finalização do Rogério. Eu não sei se acho que no gol ele esteve um toque de mão, não sei. Fui até conversar com o árbitro, perguntei ele, até sem reclamar muito, ele me deu um amarelo, mas aí agora é trabalhar mais, que quinta-feira a gente já tem uma decisão já.
Você vai participar do jogo de quinta-feira, já sabe como é que vai ser o planejamento, porque o Bahia vai ter jogos importantes, Copa do Brasil, Sul-Americana. Queria saber se você vai participar, sendo que você é um dos caras que mais corre em campo, mais joga pelo Bahia. No ano passado mesmo, você foi recordista de jogos. Tem um planejamento para jogar na quinta-feira ou só na Copa do Brasil agora?
Não, cara, amanhã a gente tem... hoje acho que sai a programação semanal. Vamos ver o que o professor vai optar essa semana aí. A gente está com um grupo bastante evolução, bastante peça boa. Vamos ver o que ele vai optar, que a gente tem jogo na quarta e na quinta, né, se não me engano. Então vamos ver quem vai para quarta, quem vai para quinta, mas amanhã a gente reapresenta, vamos ver o que o professor vai optar.
Você saiu mancando aí, teve algum problema ou é coisa normal de pós-jogo mesmo?
Não, acho que eu já estava com
tudo já na parte posterior do joelho, mas nada demais, né? Já fiz um tratamento ali pós-jogo. Agora amanhã reapresentar e fazer a recuperação para quinta-feira tá 100%.
Lá que a torcida do Bahia não quer ver você fora de jeito nenhum, velho.
Ah, eu também não gosto de ficar de fora. Sou um cara que gosta de estar em campo. Na fase boa e na fase ruim, gosto de estar em campo, gosto de estar ajudando meus companheiros e estar correndo para essa torcida aí.
Golaço desse de bicicleta no clássico que você tinha visto?
Não, cara, acho que o Gilberto foi feliz pra caramba na finalização ali, né? Acho que a gente vem treinando muito essa jogada aí, que o Arthur fica aberto, faz o facão. É, acabei sendo feliz ali no lançamento, o Arthur bateu voltando e o Gilberto com faro de atacante ali, que ele vem, foi feliz na bicicleta e fez um golaço.
Valeu, valeu, Gregório, brigadão aí. Pronto, mais um ao vivo aí pro Telecast.
Vilar tá sendo o craque da partida.
Craque do Bavi.
Total. E aí, Vilar, pra fechar, pelo visto você já colocou o Gregory também como melhor, né?
Ó, Rafa, eu acho que você tá perguntando quem é o melhor e quem foi o pior, né?
Isso, do Bahia.
Ó, o melhor foi eu também concordo com o caso que o melhor foi o Gregory. Os passes, tudo. Tanto é que eu corri aqui pra entrevistar ele não à toa, já sabia que o Cássio ia escolher e pra mim também limitar o Gregory. E o pior em campo, muita gente pode ter falado de Rogério, eu acho que a torcida sai muito irritada com o Rogério, até pelo fato de ele ter saído de vaiado de campo, talvez a torcida tenha escolhido ele como não culpado, mas o ponto baixo, né, o ponto fraco desse empate. Mas eu acredito que Guilherme deixou mais a desejar. Um jogador que parece que está funcionando num ritmo muito diferente do ritmo do Bahia. O Bahia está funcionando num ritmo muito mais acelerado, num ritmo muito mais lento. Claramente, isso fez falta pro tempo, o Bahia poder chegar ainda mais do que já chegou. No final do primeiro tempo, começo do segundo, quando o Bahia começou a cozinhar mais o jogo, isso passou muito pro Guilherme, acho que ele ficou devendo. Então, para mim, quando o Ramires voltar, a gente pode ver o Bahia funcionando com todos os jogadores a 100%. Por enquanto, ele está muito abaixo desse 100% que a gente imagina para o Bahia.
Bom, meus amigos, eu acho que é isso, né? A gente analisou a partida, tivemos aí entrevistas exclusivas aí com o Vitor Vilar, direto da Fonte Nova. E a gente tem podcast raiz nessa segunda-feira. Fiquem ligados, a gente vai trazer esses assuntos do Bavi com a equipe toda do 45 minutos. Fiquem ligados aí quem deve convocar Cássio ou Vitor, ou os dois, para participar também do 45 minutos dessa segunda-feira. E Cássio e Vitor, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo Telecast da vida.
Valeu, Rafa. Ó, só para reforçar uma coisa: o melhor do Vitória é Ronaldo, o melhor do Bahia é Gregory, o melhor do clássico, Vitor Vilar.
Perfeito, perfeito.
Um abraço.
Valeu, abraço, galera. Até a próxima. Valeu, Diego, também. Tchau, tchau, galera.